Boa noite a todos os presentes. 33ª reunião pública ordinária, 22 de outubro de 2018. Declaro aberta a 33ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 32ª reunião pública ordinária em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente. É um atestado do nobre vereador Ailton Moreira Mendes, da última reunião que ele não pôde comparecer. E a CID dele foi crise de gota. O próximo expediente é do nobre vereador Luiz Paulo Rocha, que comunica a retirada da PLO 49 de 2018, que denomina Travessa José Varanda, a Rua A do bairro Souza Matos. E o próximo expediente, terceiro e último, esse é o assunto, ofício 28 de 2018, resposta do ofício GP 2018 de providências do envenenamento de animais. Excelentíssimo senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício 118 do GP de 2018, solicitamos providência em relação ao recorrente envenenamento de animais no município de Bicas. Cumpre-nos informar que o Poder Executivo, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, vem tomando medidas para coibir a prática de maus tratos na nossa cidade. O planejamento e execução das ações da vigilância epidemiológica e sanitária está sendo tratada pelo município com responsabilidade, cuja atividades incluem o registro, vacinação e captura de animais de rua, aliado ao convênio com a Sociedade Protetora dos Animais de Bicas, a SOPA, que nos ajuda na prevenção dos serviços essenciais da saúde pública. Quanto à prática abusiva aos animais de rua, informamos-nos que a administração pública, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, já levou ao conhecimento do Ministério Público os atos de crueldade acometidos em nossa cidade, que prontamente nos informou a ter o conhecimento dos fatos ocorridos, que já estava tomando as devidas providências contra os atos criminosos denunciados, inclusive já tendo ouvido suspeitos. Diante dessas informações e ausência de fatos novos e denúncias acerca das mortes suspeitas de animais em nossa localidade, acreditamos que a Justiça cumpriu seu papel de forma satisfatória. Desde já, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Maria Elizabeth Gouveia Silva, Secretária Municipal de Meio Ambiente. São só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Informe das comissões. Comissões? Sem? Executivo? Não. Sem ninguém usa a tribuna. Entrada dos projetos. Vereador Louro, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas, todos os presentes. São dois projetos de decreto legislativo, senhor presidente. Primeiro, projeto de decreto número 4, que concede o título de cidadão benemérito ao doutor Celso Lopes Madeira. Vou ler só a justificativa, senhor presidente. Filho de Ângelo Luiz Lopes Gil e Rita de Cássia Madeira Gil, tendo como irmão Antônio José Madeira Soares, O fisioterapeuta Celso Lopes Madeira nasceu em 4 de maio de 1961, na cidade do Rio de Janeiro. Fez seus estudos primários naquela localidade, no Instituto Agras de Ensino, e o curso secundário na Escola Técnica Resende Ramel, tendo concluído no Colégio Operum, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. No ano de 1987, através de processo seletivo, fez parte da primeira turma de estagiários concursados a trabalharem junto ao antigo INAMPS, atuando nos postos do PAN de Del Castilho e no Hospital de Traumatologia Mário Jorge, ambos na cidade do Rio de Janeiro. No mesmo ano, formou-se em fisioterapia pela Faculdade de Frasse, da Frasse, Faculdade de Reabilitação Associação de Solidariedade à Criança Excepcional do Rio de Janeiro, tendo se especializado nas áreas de traumatologia, neurologia e síndrome de Down. Seu primeiro local de trabalho, depois de formado, foi na APAE de Niterói, no ano de 1988, atuando também na clínica Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. No ano de 1989, foi aprovado em concurso público para trabalhar no hospital da rede Sara Kubitschek, na cidade de Manaus. Foi quando recebeu o convite para vir trabalhar em Bicas, na gestão municipal do senhor Jacir Moreira. Optou por vir para Bicas para estar junto de seus familiares que aqui já residiam. Em 10 de abril de 1989, foi contratado para exercer a função de fisioterapeuta junto à Policlínica Municipal de Bicas, atuando sempre com dedicação e zelo, tornando-se o pioneiro da fisioterapia não somente na cidade de Bicas, como também na região. Atuou também como fisioterapeuta da extinta escola Mário Bianco Giannini, atendendo portadores de paralisia cerebral, síndrome de Down e outras patologias neurológicas. Em 1995, prestou concurso público para o cargo, o qual já exercia na Prefeitura de Bicas, tendo sido aprovado em primeiro lugar. No ano de 1996, obteve êxito também no concurso público da cidade vizinha de Pequeri, onde atuou durante um ano. Em 6 de dezembro de 1997, casou-se com Isabela Garcia Fonseca Madeira, com quem teve sua única filha, Lavínia Fonseca Madeira. Em 1997, foi acometido de um surto da doença, esclerose múltipla, no seu local de trabalho, na Policlínica Municipal de Bicas. Mesmo assim, continua com vigor e disciplina a exercer sua amada profissão, com apoio de seus familiares e verdadeiros amigos que o ajudam e o apoiam até hoje. Por reconhecimento aos inúmeros serviços prestados à comunidade biquense, recebeu da Câmara Municipal de Bicas, no ano de 2007, o título de cidadão honorário. Sala das sessões, em 19 de outubro de 2018, Aloysio Barbosa Louro Borges, vereador proponente. E passo agora ao decreto número 5, senhor presidente, que concede título de cidadão benemérito ao doutor José Alberto Matias da Silva. Vou só na justificativa. Filho de Maria José Matias da Silva, José Alberto Matias da Silva, popular doutor Beto, nasceu na cidade vizinha de Rocheiro de Minas, em 26 de maio de 1966, onde viveu boa parte da sua infância até mudar para Bicas. Devido às necessidades da família, Beto começou a trabalhar cedo, tendo em certo momento vindo a trabalhar como auxiliar de serviços gerais no Hospital São José de Bicas. Lá desenvolveu seu interesse pela medicina e, com esforço e perseverança, conseguiu aprovação no vestibular de medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Formado em 1995, Beto voltou a trabalhar, então, no local onde aprendeu a amar sua profissão. Casou-se com Zeneida Vicini, de família tradicional biquense, com quem teve dois filhos, Matheus Vicini da Silva e Larissa Vicini da Silva. Depois de anos dedicados à comunidade biquense, atendendo com presteza e carinho todo e qualquer cidadão que dos seus conhecimentos necessitava, Beto se aventurou na política, candidatando-se a vereador pelo Partido dos Trabalhadores no ano 2000, saindo consagrado das urnas como o mais votado daquele pleito e um dos mais votados da história do nosso município, com 544 votos. Exerceu a presidência da Câmara no ano de 2001, cargo que exerceu com dignidade e sabedoria, isenção que lhe são necessários. Entre os anos de 2000 e 2005, foi provedor do Hospital São José de Bicas, escolhido pela Associação de Caridade São José de Bicas, entidade mantenedora daquele nosocômio. Até os dias atuais, Dr. Beto exerce sua profissão no Hospital São José, tendo sua vida profissional intimamente ligada àquela entidade. Reconhecido hoje como um dos melhores e mais dedicados médicos a trabalhar em Bicas, Dr. Beto ainda encontrou tempo para cursar pós-graduação em Neurologia, curso que frequenta hoje na Faculdade Suprema em Juiz de Fora. Por tudo acima narrado, apresento o nome de José Alberto Matias da Silva para ser agraciado com o título de cidadão benemérito de Bicas, rogando apoio dos pares para aprovação dessa honraria. Sala das sessões, 22 de outubro de 2018, Aloysio Barbosa Louro Borges, vereador proponente. Só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado. Vou votar no informe das comissões. Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e todos os presentes. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Parecer número 50 de 2018. Projeto de emenda número 1 de 2018 ao projeto de lei do Executivo número 15 de 2018, que trata dos benefícios eventuais e contém outras disposições. Relatório. O projeto de emenda em apreço pretende alterar questões meritórias atinentes aos benefícios eventuais, atualmente regulados pela Lei Municipal número 1633 de 2013. Os benefícios eventuais passariam, com a proposição em tela, a serem regulados por essa nova norma, que revogaria totalmente a lei municipal em vigor. O processo legislativo foi desencadeado pelo Executivo e já recebeu o parecer dessa Comissão de Finanças, Legislação e Justiça quanto ao seu objeto. Uma vez analisado o mérito, contudo, pela competência, a comissão desta casa. Foi apresentada a proposição de emenda ao projeto, a qual se analisa nesse parecer. Conclusão. Extrato de parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 22 de 2018, em avaliação ao projeto de emenda número 1 de 2018 ao projeto de lei do Executivo número 15 de 2018, concluiu pela sua regularidade, devendo seu mérito ser submetido ao plenário. Tudo na forma do parecer azarado, presente, senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, impedido, Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. Secretaria da Câmara Municipal de Bicas, 22 de outubro de 2018. Joel Milão Filho, relator. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vereadora Denise, voltando para os projetos. Denise Maruco Durão, com a palavra.
Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, à secretária de saúde. Projeto de decreto legislativo número 7, concede título de menção honrosa ao senhor Alberto Fará Jorge, José Alberto Fará Jorge. Eu vou só apresentar a justificativa. José Alberto Fará Jorge é filho de Bicas, engenheiro civil, escolheu a cidade para construir sua família e sua vida profissional. Tendo por base o legado de sua família, quando seus avós imigrantes vieram morar aqui, esse engenheiro comprometido com a cidade e o seu desenvolvimento se dedicou à construção de inúmeros prédios, sempre valorizado pela qualidade das obras por ele executadas. De seu pai, Aliber Felipe Jorge, vereador dessa casa legislativa, recebeu incentivo para trabalhar em prol da cidade e de seus habitantes. A doação do terreno onde foi construído o Centro Cívico Dona Ácima Fará contempla essa sua vontade de se dedicar a ações que engrandecem essa cidade. Ele começou seus sucedidos empreendimentos imobiliários aqui em Bicas na década de 1980 e foi expandido para outras cidades da região, apresentando qualidade técnica com trabalhadores reconhecidos pela qualidade dos serviços que executam. É essa qualificação que norteia todos os empreendimentos da empresa. Das inúmeras obras realizadas, destacam-se a do prédio Educação Central na Rua Coronel Souza, 111, e já em andamento, o conjunto habitacional Parque Vereda, que oportunizará a compra pelo projeto Minha Casa Minha Vida de 64 imóveis. É também projeto da empresa oferecer à comunidade de Bicas a manutenção e ampliação das instalações do Horto Florestal Municipal, confirmando a intenção de promover bem-estar para a sua cidade natal. Sala das sessões, 19 de outubro de 2018, Denise Maruco Durão, vereadora proponente.
Obrigado, vereadora. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Agora, o nobre secretário de Saúde, Verônica. Boa noite. Bom, apresento Decreto Legislativo número 8 de 2018. Fica concedido o título de cidadão benemérito ao senhor Sebastião Costa Farias. Aí vou passar para a justificativa, senhor presidente. Justificativa do projeto. Seu Sebastião Costa Farias nasceu em 14 de junho de 1938, casado com Maria Aparecida Oliveira Faria, com quem tem 4 filhos, Baltazar, Douglas, Emerson e Marcelo, todos casados. Em 15 de março de 1953, ingressou ao antigo Banco Hipoterário, que mais tarde foi adquirido pelo Benge, Banco do Estado de Minas Gerais. Foi chefe da Carta Agrícola. Lá pertenceu por 23 anos como bancário. Começou a almejar a carreira de comerciante de imóveis e eletrodomésticos, fundado nessa cidade como Organização Fama, juntamente com sua esposa e filhos. Mais tarde, conseguiu realizar seu grande sonho, que foi o Grupo Fama, onde diversificou seu ramo de negócios em hotéis, aparte hotel, apartamentos para alugar e filiais de lojas nas cidades vizinhas, como Mar de Espanha, Piquiri e Mário Pá de Minas, colhendo assim uma larga experiência. Hoje, aposentado, continua na frente de seus negócios, gerindo suas empresas com o mesmo entusiasmo com que começou. Sala das sessões da Câmara, 22 de outubro de 2018, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, presidente.
Okay. Vereador Luiz Paulo Rocha, está na USA.
Boa noite a todos. Projeto de lei ordinária número 51 de 2018. Lei número 2018, denominação Rua Clarina Pereira de Oliveira, a Rua A do bairro Sousa Matos. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1º, denomina de Rua Clarina Pereira de Oliveira a Rua A, situada no prolongamento da Rua João Batista Marques Ramos, após o cruzamento com a Avenida José Varanda, no bairro Sousa Matos. Artigo 2º, caberá ao Executivo dar probicidade a esta lei notificada à empresa de Correios e Telégrafos, etc., CEMIG, Copasa, empresa de telefonia, etc. Artigo 3º. Esta lei está em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Justificativa. Embora já houvesse apresentado anteriormente projeto de lei que versava sobre o assunto, tive que retirá-lo por tomar conhecimento de que o nome proposto já havia sido atribuído a outro locatório. No entanto, não posso deixar de considerar as reclamações dos moradores dessa rua que, segundo os próprios, não consegue receber suas correspondências porque o locatório não tem o nome. Dessa forma, apresento esse projeto de lei e conto com o apoio dos pares para a sua aprovação. Câmara Municipal de Bicas, em 19 de outubro de 2018. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Tem outro.
Com a palavra.
Projeto de Decreto Legislativo número 10.000/2018. Decreto Legislativo número 2018. Concede o título de menção honrosa ao senhor Ricardo Cisner Pontes. A Câmara Municipal de Bicas, apresentada por seus vereadores, aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de menção honrosa ao senhor Ricardo Cisner Pontes. Artigo 2º. As despesas decorrentes do projeto decreto correrão por conta de dotação orçamentária do Poder Legislativo. Artigo 3º. O presente título será entregue em sessão solene em data escolhida pelos membros da Câmara Municipal. Artigo 4º. O presente decreto estará em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Resiste-se e cumpra-se. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes, secretária Verônica. Senhor presidente, apresento o projeto de decreto legislativo número 6 de 2018, concede título de cidadão honorário ao Dr. Ricardo Domingos de Andrade. Passando à justificativa diretamente, Nascido em 27 de agosto de 1961, na cidade de Florianópolis, cursou Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, cursou Escola Superior da Magistratura nos estados de Santa Catarina e Minas Gerais. Iniciou as atividades de magistrado em 30 de abril de 2001. Foi magistrado nos municípios de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Mariana, Itabira, Andrelândia e Bicas. Desde o ano de 2004, é juiz eleitoral. Em Andrelândia, implantou o pioneiro projeto de justiça itinerante, atendendo a vários municípios daquela comarca. O projeto foi agasalhado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e implantado em todo o estado. Naquela comarca, foi condecorado com o título de comendador. Em Bicas, juntamente à Polícia Militar de Minas Gerais, implantou o projeto de confecção de TCOs, termos circunstanciados de ocorrência, evitando-se deslocamentos desnecessários ao município de Juiz de Fora. Acompanha diversos projetos sociais do Conselho da Comunidade em prol da comunidade local, além de outros projetos. Sala das Sessões, 19 de outubro de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vereador Isaías, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, secretário de Saúde, Verônica, e todos os presentes. Senhor presidente, é o decreto... É o projeto de decreto legislativo número 11 de 2018. Concede título de menção honrosa à senhora Eliana Cristiana Chiquitino Coelho. A Câmara Municipal de Bica, representada por seus vereadores, aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o título de menção honrosa à senhora Eliana Cristiana Chiquitino Coelho. Aí, senhor presidente, a justificativa presente semana que vem.
Obrigado, vereador. Vereador Ailton, com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, plateia. Projeto do decreto legislativo número 12, 2018. Projeto legislativo número 12. Concede o título de cidadão benemérito ao senhor Vicente Ferreira. Vicente Ferreira é o Vicente do restaurante. Tá? O histórico dele, da Dona Glória. O histórico dele apresenta segunda-feira, né? A Câmara Municipal de Bicas, apresentada pelos seus vereadores, aprovou e a mesa diretora promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido o título cidadão benemérito ao senhor Vicente Ferreira.
Obrigado, vereador. Pedi licença para apresentar o meu. Projeto de decreto legislativo número 9/2018. Concede título de cidadão benemérito ao senhor Célio Souza Matos. Nasceu em Bicas em 17 de novembro de 1940, filho de Antônio Ferreira de Matos e Alice de Souza Matos, casado com Cleide Maria de Almeida Matos, pai de dois filhos e avó de quatro netos. Iniciou o curso primário no grupo escolar Coronel Joaquim José de Souza aos 7 anos de idade. Começou a trabalhar nas horas de folga como caixeiro no armazém do Zuza Galil e depois, por volta dos oito anos, como mensageiro na extinta Companhia Telefônica de Minas Gerais, sempre fora do horário escolar. Em seguida, quando cursava o curso primário, foi trabalhar com o tio Oswaldo Ferreira de Matos na empresa de torrefação de café e fubá, denominada Moinho Santa Isabel, mais tarde transformada em fábrica de macarrão. Aos 16 anos, quando estava cursando o ginasial, foi contratado pela fábrica de calçados Almirante como auxiliar de escritório. Apesar de ter interrompido seus estudos, foi sem dúvida o melhor período da sua juventude, pois além do aprendizado que adquiriu com os empresários Milton e Dalton Curzo em matéria de organização empresarial, recebi um excelente salário para um jovem de 16 anos na ocasião, o que permitiu estudar música no Conservatório Brasileiro de Música em Juiz de Fora, onde fez o curso de Teoria Musical, Instrumental e Harmonia, feito no horário noturno. Aos 17 anos, voltou a estudar no saudoso Ginásio Francisco Pérez, onde em 1965 foi diplomado em técnico de contabilidade. Em 1958, seu pai comprou do tio Oswaldo a empresa Moinho Santa Isabel, que já havia passado a fabricar macarrão. Foi quando pediu demissão da fábrica de calçados Almirante e foi com seu irmão Gilson assumir a administração da empresa, que passou a ser denominada Massa Alimentícia Santa Isabel. Início de uma sociedade que durou 48 anos, quando passaram a administração da empresa para os filhos. Casou em 20 de 4 de 1968 com Cleide Maria de Almeida Matos e teve dois filhos, Adriano e Luciano, hoje casados com Melissa Terra e Isabela Mattioli. É, em 92, aceitou o convite do então eleito prefeito municipal, o senhor Jacy Moreira, com o intuito de melhorar o atendimento do Hospital São José de Bicas à população. Foi promovida a eleição pelo egrégio Conselho do Hospital, na qual foi eleita a diretoria, composta por Célio de Souza Matos, José Maria Guarnieri, Onossi Longo e José Carlos de Oliveira, para cumprir mandatos de 2 anos, de acordo com as normas estabelecidas no Estatuto. Porém, foram reeleitos várias vezes a pedido dos conselheiros e acabaram permanecendo na diretoria por 11 anos consecutivos. Apesar de todas as dificuldades imagináveis, conseguiram mudar a estrutura do hospital, o que deixou com a sensação de dever cumprido. É, o que foi confiado com orgulho de ter feito melhorias significativas no hospital. Como exemplo, a construção do centro cirúrgico e a canalização de oxigênio nos quartos, obras necessárias, mas que por causa do custo elevado para as finanças do hospital, não haviam sido realizadas até então. Porém, o que parecia impossível, conseguiu realizar com muito esforço e dedicação. Nesse período, houve uma melhora significativa no repasse financeiro do SUS, o que permitiu executar toda a obra com recurso próprio, sem nenhuma doação ou ajuda pública. Fizeram ainda, com permissão do Conselho, a doação de uma lavanderia industrial nova para o Asilo Paulo de Tarso. Ainda nessa época, foi convocado pelo então saudoso prefeito Jacy Moreira para assumir a administração da Exposição Agropecuária Industrial de Bicas, onde permaneceu no cargo por 8 anos. Posteriormente, voltou a administrar o hospital, atendendo ao pedido do prefeito Honório, num momento delicado de uma profunda crise administrativa e financeira. É, feita com muita dedicação e sacrifício, apesar de algumas vezes injustamente criticado por pessoas que não tinham conhecimento do que é administrar uma associação de caridade complexa e deficitária, conseguiu colocar a casa em ordem e passar a administração com finanças sob controle, conforme a apresentação do balanço e prestação de contas. Como empresário, teve o privilégio de gerar empregos e contribuir com o desenvolvimento do município. Além da indústria, atuou na pecuária e construção civil. Fez também o loteamento Souza Matos, hoje um bairro muito importante da cidade. É só isso, agora eu vou passar a palavra para o vereador Joel Milão Filho.
É, boa noite novamente a todos. Projeto de Lei Ordinária número 52 de 2018. Dispõe sobre o sepultamento de animais domésticos em cemitérios do município de Bicas. A Câmara Municipal de Bicas decreta, artigo 1, fica autorizado o sepultamento de animais domésticos em campos e jazigos localizados nos cemitérios públicos no município de Bicas. Parágrafo 1, único. O sepultamento destina-se prioritariamente aos animais de estimação da família do concessionário da campa ou jazigo. Artigo 2. As disposições, taxas administrativas e regras para o sepultamento deverão ser regulamentadas pelo órgão municipal competente do município de Bicas. Artigo 3. O Poder Executivo poderá alternativamente criar nos cemitérios públicos área destinada especificamente ao sepultamento de animais de estimação. Artigo 4. No caso de delegação desse serviço público a entidades particulares, essas poderão estabelecer regramento próprio para o sepultamento de animais domésticos em campas, jazigos, gavetas ou carneiras. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber no prazo de 60 dias, contando da data de sua publicação. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Eu vou ler a justificativa, senhor presidente.
Sim.
Justificativa. Esse projeto de lei pretende autorizar, no âmbito do município de Bicas, que sejam sepultados nos jazigos ou campos dos cemitérios aqui localizados, os animais de estimação, como cães e gatos, no mesmo espaço destinado ao sepultamento humano. É evidente o estabelecimento e manutenção de fortes vínculos afetivos entre os animais de estimação e seus tutores, com o inegável sentimento que esses animais domésticos fazem parte da família. Ocorre que, por ocasião do falecimento do bichinho de estimação, além da perda, as pessoas ainda têm que lidar quase incerteza quanto à destinação do corpo do animal, uma vez que não há local apropriado para tanto no município de Bicas. Há de se ressaltar que a exploração do cemitério se constitui um serviço público, ainda que explorado por particulares, onde as pessoas podem se tornar detentoras dos espaços correspondentes aos jazigos ou campos, inexistindo, portanto, a nosso ver, qualquer entrave à aprovação da proposta. É de se registrar, por fim, que em pesquisas realizadas pela internet, pudemos constatar que esta prática e autorização já é comum em diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e Dinamarca, e tem sido dissipado em diversas cidades do Brasil, que aderiram a essa nova legislação, possibilitando o sepultamento dos animais de estimação junto aos seus tutores. Faço esse exposto visando a importância da matéria, solicito estudos à consequente aprovação dos nobres pares ao presente projeto de lei apresentado. Câmara Municipal de Bicas, 1º/10/2018, Joel Milão Filho, vereador. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos passar para as indicações. Continua, vereador Joel, por favor, com a palavra.
Indicação número 186/2018. Senhor presidente, solicito ao excelentíssimo senhor prefeito, através da secretaria competente, que providencie o preparo do local para a colocação do booster pela Copasa. Justificativa. Segundo a Copasa, é necessário preparar o terreno para a colocação do booster. Contando com o apoio dos pares, em 22/10/2018, Joel Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael, com a palavra.
Apresento a indicação de número 187. Pela presente indicação, solicito da administração municipal que instale luzes para ressaltar a beleza patrimonial e histórica da Capela do Sagrado Coração de Jesus, bem como placa com a história e dados do referido patrimônio agora reformado. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido deste vereador, entendendo que tais iniciativas, além de adornar o local e a belíssima capela, reforçaria sua importância, deixando visível e acessível a história de seu surgimento para os visitantes e estudantes. Como membro do Conselho do Patrimônio Histórico, faço o pedido pela conservação e melhorias de nossos bens já tombados e que poderão vir a serem tombados, assim como foi muito bem realizada na capela, com o trabalho de resgate e valorização do nosso passado, inclusive a ser trabalhado nas escolas. Contando com o apoio dos pares, 22/10/2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente. E a indicação de número 188, pela presente indicação, solicito da Secretaria de Obras que providencie construção de redutor de velocidade, passarela elevada, traffic calming, na Avenida Augusto Rossi, próxima à rodoviária. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de vários cidadãos que relatam o perigo ao atravessar aquela via em direção à rodoviária. Verificamos que, de fato, vários veículos passam por ali com alta velocidade. Aproveito a presente indicação para reforçar o pedido de passarela elevada na rua Capitão Pedro Assis Amaral, próximo à farmácia São Sebastião, por motivos de segurança também, já que naquele local vários acidentes foram registrados. Contando com o apoio dos pares, em 22/10/2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Passar para os requerimentos. Pode continuar, por favor, com a palavra.
Requerimento de número 78/2018. Solicito da mesa diretora desta casa que seja oficiada a operadora Oi para que informe os motivos pela má prestação de serviço de fornecimento de internet através do Oi Velox. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de usuários que relatam o péssimo serviço que está sendo prestado pela operadora no serviço de internet, com constantes quedas do fornecimento e velocidade disponibilizada muito inferior à contratada. Em 22/10/2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vereador Louro, com a palavra.
Thank you.
presidente. Apresentar a representação número 4/2018. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria, nos termos do artigo 183, a seguinte representação: que seja encaminhada denúncia ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, solicitando que tomem as medidas cabíveis pela criação de cargos sem autorização legislativa feita pela administração pública municipal, burlando inclusive concurso público vigente à época. Justificativa: trata-se de denúncia contra a administração pública municipal, que em 15 de março do ano corrente criou, através do edital de processo seletivo simplificado número 6/2018, anexo 1 a este, o cargo de motorista para veículos de grande porte, atribuindo ao mesmo salário superior ao piso do cargo de motorista da Prefeitura Municipal e ainda burlando o concurso público realizado em 2016, anexo 2, cuja validade expirou em setembro passado. A lei é claríssima quanto à vedação de criação de cargo ou função pública sem autorização legislativa. Trata-se de crime de responsabilidade, mais um perpetrado por essa administração. É realmente lastimável que nesta Casa Legislativa alguns vereadores que foram eleitos para representar nossa sociedade ajam com total conivência em relação aos desmandos cometidos pelo atual gestor. Não bastasse o crime de responsabilidade cometido com a criação de cargo ou função pública sem lei autorizativa, ainda temos o prejuízo causado ao erário quando o prefeito arbitrariamente, por vontade própria, ferindo inclusive os princípios básicos da administração pública, fixou os vencimentos do cargo ora criado em valores superiores aos despendidos com o cargo pré-existente de motorista. Acreditando que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tomará todas as providências cabíveis em relação ao caso e sendo que cabia justificar em relação a esse pedido, solicito a aprovação da matéria contando com o apoio dos pares. Em 19 de outubro de 2018, Aloysio Barbosa Louro Borges, proponente.
Obrigado, vereador. Sem moções, assunto urgente. Assunto urgente. Vereador Louro, com a palavra.
Eu tenho é só para passar para Vossas Excelências, é uma reclamação que acho que todos têm recebido em relação ao novo cartão alimentação da Prefeitura. Semana passada eu já fiz aqui em plenário um pedido para que a mesa oficiasse o Ministério Público pelo não cumprimento da lei que foi aprovada nessa casa em julho, passado. A Prefeitura não está pagando o aumento que foi concedido por essa casa. E, além disso, aí é um problema que eu acho que não é tanto da administração, mas, pelo que eu fiquei sabendo, é para informar a todos, parece que o prefeito já intercedeu a respeito. Porque o novo cartão são poucas as empresas que estão conveniadas, podendo atender os servidores. Então, houve essa reclamação de que isso fosse expandido para os demais mercados da cidade, para eles terem mais opções. Fica esse pedido ao líder do governo, à vice-líder, à vereadora Denise, para que insista com o prefeito nessa situação. Obrigado.
Assunto urgente. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, primeiramente gostaria de passar a todos aqui o convite, reforçar, a secretária de Saúde, Verônica, pediu para reforçar a segunda caminhada do Outubro Rosa, saída às 8 horas em frente PSF Sul, na segunda-feira, não é isso, Verônica? 29, Eu só esqueci de colocar aqui, 29. Queria falar também, recebi essa reclamação, o vereador Louro, a respeito do ticket. Parece que o prefeito já está verificando essa situação. Recebi uma outra reclamação também com relação à coleta de lixo. Muitas pessoas têm reclamado que os coletores, os lixeiros, têm ido antes, pegando vários lixos em várias ruas, e colocado num local só, deixando acumulado ali várias horas, até quase que o dia todo. Isso acontece, inclusive, lá na esquina lá da minha casa, para frente das ruas. Então, eu entrei em contato com o Lindomar, da União Recicláveis, aquela reunião que nós tivemos aqui. Acho que chegamos até a levantar esse assunto, que já vinha acontecendo, parece que até o Louro tinha falado. Mas parece que agora piorou, porque antes eles vinham acumulando, só que não ficava tantas horas. Agora tem passado muito tempo. Eu falei com ele me relatou que está com problema de pessoal, está com poucas pessoas, que aqui em Bicas está complicado de arrumar funcionários, que as pessoas têm trabalhado 2-3 meses saído, inclusive eles estão com falta de funcionários, né? Mas me prometeu de resolver essa situação. Eu ia até fazer em forma de requerimento, pedindo para oficiar a empresa, né? Mas eu achei por bem entrar em contato diretamente com a empresa. Falar com os senhores, que eu até conversei com alguns vereadores antes da reunião, com o presidente, o Louro, estava antes aqui, a respeito daquela conversa do vídeo monitoramento, né? Nós estivemos lá, eu e a vereadora Denise, no fórum, juntamente com o prefeito Dr. Ricardo e os membros do CONCEP, né, o presidente Peterson e mais alguns membros. E lá o vereador e presidente queria destacar aqui, né, parabenizar toda a Câmara, principalmente o presidente, que é o gestor, que disponibilizou, né, dentro do orçamento essa possibilidade, que vai ser, se for realmente como nós pretendemos, né, Denise, todos os colaboradores, será implantado, vai ser uma grande contribuição, a maior até do Legislativo. Mas o prefeito concordou, né, com as condições, o que caberá ao Executivo, à administração, concorrer. O Dr. Ricardo também estava presente, nós discutimos as questões legais. Então, a Denise ficou até incumbida de ver a questão de licitação. Creio que foi uma reunião proveitosa. Várias entidades estão participando, colaborando no possível. Né? A Associação Comercial parece que vai dar uma contribuição em monitores. A OAB vai participar também com alguns computadores. Então, tá sendo abraçada mesmo a causa, porque todos entendem que é um assunto muito importante, né, para a cidade. Então, eu acho que vai dar certo. Mas, mais uma vez, o Thiago, te parabenizar, tá? Que você foi direto no assunto e você disponibilizou, né, acho que através do seu ato ficou muito mais fácil de resolver. Todas as entidades estão abraçando, mas o Legislativo, através da sua iniciativa, vai dar um passo muito importante. Também gostaria de passar a todos... Não, são esses assuntos. São esses assuntos, senhor presidente. Muito obrigado.
Só para responder, assim, que eu sempre gosto de frisar, isso foi uma decisão não só da mesa, mas de todos. A gente conversou e viu que a gente podia disponibilizar isso, que é uma coisa urgente, que a população está muito preocupada. Então, assim... vou colocar os 9 vereadores, né, que a gente está muito preocupado com essa situação. Então, assim, a Câmara entrou para ajudar e tomara que isso resolva o mais rápido possível, para a gente tentar fazer o teste, ver se, que eu acho que vai dar muito certo, pelo menos vai inibir um pouco algumas coisas que têm acontecido na cidade. Mas eu acho que é de, quando todo mundo se entende, eu acho que é muito bom, tá? Então, mas mérito de toda a Casa Legislativa. Eu até te respondi lá na rede social, mas eu não gosto muito. Então, que ali dá motivo às vezes para outras pessoas, então eu só dei a curtida lá e... Mais alguém? Assuntos urgentes? Então, solicito ao primeiro secretário para verificar a presença de vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Está em segunda discussão e segunda votação PLO número 47 de 2018. Que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Pedido de dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação PLO número 47 de 2018, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão e primeira votação PLO número 48 de 2018, que altera parcialmente a Lei Ordinária 1826 de 2018, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais as entidades que mencione e dá outras providências. Em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. aprovado por unanimidade. Está em discussão e votação a proposta de emenda número 1/2018 ao substitutivo do PLO número 30/2018, que altera a Lei Municipal número 1639/2013, que institui o Pró-Reforma, Programa de Reformas e Ampliação Habitacional no município de Bicas. É em discussão. Vereador Louro, com a palavra.
Presidente, eu percebi até que está na pauta aqui para a gente votar já em segunda, no texto compilado, segunda e terceira. Mas como a gente está votando a emenda agora, senhor presidente, e a emenda é grande, acho que a gente nem deveria votar isso hoje, não, na minha opinião.
Ok.
Entendeu? Porque é para a gente poder depois conferir com calma a compilação, porque a gente já cometeu, né? Até na minha época mesmo, teve alguns erros na compilação da lei. Né?
Todos concordam?
Então, assim, sim. Acho que por prudência,
tá retirado,
votar só
então
a emenda.
A segunda e a terceira, né?
Isso. E sobre a emenda, senhor presidente, sim, são várias pequenas alterações, mas eu quero comentar só sobre a alteração mais significativa. A comissão fez uma reunião com a assistente social da prefeitura, concursada, Sandra Almeida, com a secretária de assistente social, e a grande reclamação da Sandra, a maior delas, era em relação à questão da renda per capita para concessão do benefício, né? Porque a lei fala... relaciona isso com o cadastro único da assistência social, que é o cadastro único do Bolsa Família, colocando como beneficiários as famílias extremamente pobres e pobres. Né? As famílias pobres hoje são as que têm renda per capita até R$ 170,00 mês. Elas queriam que aumentasse esse valor no projeto original, salvo engano, vereador Joel, não sei se lembra, era para salário mínimo, né? Meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Eles queriam aumentar o valor da per capita para meio salário mínimo. O que a comissão fez? Eu lá, enquanto relator, a gente começou a juntar documentos e a gente percebeu que, no ano de 2017, a prefeitura emitiu 70 pareceres favoráveis a famílias para serem atendidas. Só 56 foram atendidas. No ano de 2018, até então, né, até que a gente tinha olhado, eram 71 pareceres favoráveis emitidos, dos quais só 46 atendidos. Então a gente percebeu que não fazia sentido aumentar a per capita. Não se estava dando conta nem de atender aquela per capita que estava colocada ali. Se a gente aumentasse essa per capita para meio salário mínimo, que seria mais do que dobrar, seria triplicar a per capita que está aí, a gente ia saltar hoje, de repente, de 71 pareceres manuais, até então para 300, 400, 500, sei lá eu quantos. Então a comissão percebeu e resolveu apresentar essa emenda, tem outras, né, outras pequenas emendas, mas o principal era esse fator, a discussão era essa. E a Sandra, que me perdoe, porque ela até disse, né, que estava muito difícil para ela, porque ela tinha que negar muito parecer para os outros, mas é a função dela. A função dela é exatamente fazer a observação e determinar quem tem e quem não tem direito, dentro das regras que estão lá colocadas. E a comissão percebeu isso, que não fazia sentido aumentar o valor dessa per capita, então a comissão optou por manter o texto original. Essa foi a coisa que mais chamou atenção. E afora isso, o vereador Joel mesmo, aqui na semana passada, apresentou aqui, acho que há 15 ou 21 dias atrás, um pedido lá para a rua Padre Manuel Pires Pereira, para a Rodolaria, estava com um parecer aqui, e esse parecer que ele estava com ele, que é do ano passado, não estava na relação que foi enviada para nós. E depois me apareceu mais um que eu mostrei para o vereador Joel, que também não estava na relação. Então, na verdade, esses números aqui nem batem com a realidade. São mais de 70 pareceres emitidos em 2017. Os dois, tanto dele quanto o que chegou a mim, são do ano passado. E não estavam na relação que foi enviada pela Secretaria de Assistência Social. Então, a comissão achou por bem manter a per capita no valor que estava. É a principal alteração, né, em relação ao projeto original, que, na verdade, é a manutenção do que estava na lei original, senhor presidente. Só esse comentário que eu queria fazer.
Mais alguém? Então, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Então, foi retirado a segunda e a terceira discussão, tá? Vou passar para semana que vem. Hã? Sim, é.
Primeira. Se possível, até enviar para todos os vereadores o texto compilado, né?
Vou pedir a Vanessa para mandar para todo mundo. Tá bom? Então, vamos passar para discutir as indicações. 186 do vereador Joel, em discussão. Vereador, alguém quer? Que é para o Joel encerrar. Então, vereador Joel, com a palavra.
Não vou nem me estender muito, não. É porque hoje eu estive no bairro Sulama e o pessoal da Copasa estava lá e eu conversei com o André. Não é nem muito trabalho meu de estar fazendo esse pedido aqui, porque foi um projeto do executivo. Mas eu estou só dando uma reforçada aqui, porque ele falou que precisa mais rápido dessa liberação do terreno para ele já preparar o terreno, já preparar onde vai colocar o poste de luz lá. O poste de luz mesmo para a CEMIG levar a luz até lá. O padrão, isso. Levar o padrão. Mas antes, chegou o padrão, já tem que estar tudo preparado. E ele está com essa dificuldade lá, eles estavam do lado de fora do terreno, o terreno tem uma cerca, precisa que o rapaz que anteriormente estava com aquele pedaço, já no como dele lá, aquela servidão, que venha tirar aquela cerca de lá. Então eu estou pedindo aqui, senhor presidente, para que, não sei se é o secretário de obras ou o Erivelto mesmo, secretário de desenvolvimento, que faz essa área também, ajuda o Fernando nessa área, que venha liberar, conversar com o rapaz lá e liberar esse lugar lá, esse local, porque o André está precisando resolver essa situação lá. Porque quando a CEMIG chegar com o ponto de luz, já joga direto lá para cima e acaba o problema de água lá. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicações 187 e 188. Vereador Rafael, em discussão. Alguém? Pode pular? Então vamos passar para os requerimentos. Número 78, vereador Rafael, em discussão. Vou estar em votação. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sem moções. Orador escrito. Vereador Louro, por favor.
Senhor presidente. Muito boa noite. Boa noite aos colegas, mais uma vez, a todos os presentes. O que me traz aqui hoje, senhor presidente, é um assunto pessoal, mas que foi tornado público até pelo atual secretário de obras, Fernando, nas redes sociais. Então, eu vim dar uma explicação a vossas excelências, obviamente, a todos os que estão aqui, e não vou entrar nos detalhes da questão, mas só para explicar que existe sim um processo correndo na Justiça Estadual, no TJ, a respeito de uma possível ofensa que eu teria feito à senhora Liliane, ex-secretária de administração do governo passado. Quem quiser entrar, gente, aí, quem está assistindo pelas redes sociais, e vocês, eu escrevi hoje no meu blog explicando o assunto detalhadamente. Na verdade, a doutora Liliane se sentiu ofendida por uma postagem que foi feita, não direcionada a ela, direcionada à senhora Simone Grunewaldi. Lá até explico e coloco as postagens, por que foi feito aquilo. E até me desculpo com a Simone, porque eu nem tinha certeza absoluta que seria ela, não deveria ter feito. Algumas coisas que estão colocadas lá, algumas sim. Pedi lá e deixei as excusas pedidas à Simone pelo feito. Mas o interessante é que a justiça brasileira, ela funciona dessa forma. Eu estou lá sendo acusado, estou me defendendo e vou me defender até onde eu puder, onde for possível. Estou sendo acusado, já fui condenado em primeira instância, né, em segunda também, os recursos foram negados, ainda cabem alguns outros recursos. Mas o interessante é ver que eu estou sendo processado por uma pessoa e, na verdade, deveria estar sendo por outra. É muito estranho essa colocação, porque a ação é personal, é personalíssima, né? Caberia a Simone, no caso, mas também a Simone não tem culpa, ela não sabia, como a Liliane também não, porque a postagem que foi feita na internet, quem quiser entrar lá e olhar, eu republiquei ela no meu blog hoje, não tinha nome de ninguém.
E é tão interessante a questão que nos comentários abaixo, o próprio Juliano Mariano, que hoje trabalha aqui na Prefeitura como diretor de esportes, ele pergunta lá se era S ou J. Acho eu, não tenho certeza, que se referindo exatamente a Simone ou a ex-secretária de Educação, Jane Durão. E eu digo a ele, nem digo, nem respondo, eu boto uma interrogação sem entender, dizendo que não entendia a que ele estava se referindo. E, na verdade, a Liliane tomou as dores, né, e resolveu abrir a ação. A ação está correndo, normal. Quero deixar claro para todos os senhores aqui que eu, diferente do que o senhor Fernando disse a respeito de eu não respeitar a lei, respeito sim, disse isso lá, vou respeitar qualquer decisão que for tomada, mas enquanto houver recurso, a gente vai apresentá-los, obviamente, porque é legal, está dentro do processo, então os recursos serão apresentados. E quando a decisão for tomada, independente dela qual for, pode ter certeza que se for um mandado de prisão, por exemplo, eu não vou me esconder como ele fez na eleição, que ficou sumido lá um mês e meio, fugindo da polícia para não ser preso. Vou estar dentro de casa, aguardando, tranquilamente, porque eu não tenho costume de fugir desse tipo de situação, né? Não é do meu perfil me esconder. Então, senhor presidente, sobre esse assunto, era isso. Tem um outro assunto que me traz... Qual o tempo que eu tenho ainda? Muito obrigado. Eu tenho mais dois assuntos para tratar. Então, sobre esse assunto, era isso que eu queria dizer. Eu acho que todos entenderam, né, o que está acontecendo. Ainda cabem recursos. Não está transitado em julgado e até onde tiver recurso a gente vai recorrer. O outro assunto que me traz é a respeito... E isso aqui eu quero deixar claro para todos, porque enquanto eu estiver aqui, enquanto eu for vereador, eu vou ter oportunidade de estar expondo essas coisas para as pessoas que não têm conhecimento. Uma decisão que saiu, mais uma, a respeito da nossa creche municipal, que todos falavam que não tinha problemas, que, né, que era picuinha política, né, não era isso que diziam por aí? Pois bem, nós temos uma decisão aqui que foi tomada em julho, eu tomei conhecimento dela na sexta-feira, e eu quero lê-la para vocês. Trata-se de ação de improbidade administrativa na qual a parte autora postula a imposição das sanções do artigo 12, inciso 2 da Lei de Improbidade Administrativa. Aqui, no caso, o autor é o Ministério Público. Sustentou, por ocasião da execução do convênio número 7101-95-2008, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e o município de Bicas, tendo por objeto a construção de estabelecimento de ensino no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, Proinfância, os réus concorreram para diversas deficiências qualitativas e insuficiências quantitativas na obra, o que gerou dano ao erário. Decisão que deferiu a liminar para a decretação da indisponibilidade dos bens dos réus. Folha 51-52. Manifestação preliminar do réu Honório de Oliveira, as folhas 88 a 97, na qual requereu preliminarmente a declaração da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e a suspensão do processo até que seja dirimida a controvérsia estabelecida no tema 576 da repercussão geral no âmbito do STF. No mérito, requereu a rejeição da petição inicial, ou seja, ele queria que fosse desconsiderada a rejeição inicial, o prefeito Honório, tendo em vista que o Ministério Público pretende a sua responsabilização apenas porque figurava como prefeito de Bicas na época dos fatos, numa tentativa de responsabilidade objetiva. Manifestação preliminar do réu Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, as folhas 104 a 146, na qual requereu sua exclusão do polo passivo, pois o Ministério Público não demonstrou, segundo ele, ou sua defesa, presença de elemento subjetivo da conduta. Petição do FNDE para ingressar no polo ativo da LIDE, folhas 207 e 208. Manifestação do Ministério Público Federal acerca das alegações preliminares dos réus, folhas 211 e 214. É o relatório. Preliminarmente, aí já vem o voto do juiz. Preliminarmente, anoto que os réus Sulimar de Paula Souza Guerra, Jorge Luiz Melo Santos e Construtora Souza Guerra Bicas Limitada, embora regularmente notificados, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão. A preliminar de incompetência da Justiça Federal apresentada pelo réu Honório de Oliveira não merece prosperar. A competência se justifica pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo, pelo interesse do FNDE, outro ente federal, em integrar o polo passivo e pela causa de pedir, fundada em má utilização de recursos públicos federais, logo presente a hipótese do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. O pedido de suspensão do processo também deve ser rejeitado, uma vez que não houve determinação nesse sentido pelo relator do recurso extraordinário representativo da repercussão geral do tema 576, portanto, o processo deve prosseguir. Quanto à alegação de ausência de elemento subjetivo da conduta suscitada pelos dois réus que apresentaram manifestações, a questão é relativa ao mérito da demanda e, tendo sido estabelecida a controvérsia nos autos, é preciso avançar para a fase de instrução. É certo a rejeição liminar da ação de improbidade. É certo a rejeição liminar da ação de improbidade depende da comprovação de plano pelos réus acerca da ausência de justa causa para a ação. Porém, no caso concreto, não houve demonstração nesse sentido. Na inicial está descrita a conduta individualizada dos réus, que teriam agido com consciência e vontade na prática dos atos que importaram deficiências qualitativas e quantitativas nas obras. Por outro lado, a exordial está acompanhada de documentação extensa que contém indícios veementes pela existência de tais deficiências. O réu Amílcar, que for engenheiro civil à época dos fatos, teria assinado os boletins de medição sem indicar nenhum dos vícios existentes. Já o réu Honório, que foi prefeito à época, teria participado ativamente nos fatos, pois chegou a responder ofício informando que as obras contratadas foram concluídas e entregues sem nenhum tipo de vício aparente. No mais, faço remissão à decisão que decretou a indisponibilidade dos bens. Em relação às deficiências qualitativas, há laudos técnicos e informações provenientes de diversos órgãos públicos dando conta da má qualidade da obra contratada, como vazamentos, erro na execução dos procedimentos de construção, dentre outros. Esse destaque agora, que é interessante, que isso aqui foi colhido na CPI, aí a gente vê a importância da CPI, mesmo o relatório não tendo sido aprovado aqui nessa casa, o meu relatório. Foi aprovado um relatório café com leite apresentado pela vereadora Beth. E esse depoimento estava lá dentro da CPI, essa parte de depoimento. Outro sim, o inquérito que acompanha essa ação está instruído com depoimento de operários que informaram os maus procedimentos adotados deliberadamente pela empresa que realizava a construção, por meio do seu gestor. Ademais, há depoimento de agente municipal informando que era comum o empreiteiro ir até a obra à noite para executar serviços longe da fiscalização. Palavras do ex-secretário, atual secretário de obras à época na CPI. Acrescente que, conforme parecer técnico elaborado pela FNDE, houve divergências quantitativas na obra por meio de pagamentos por serviços não prestados ou realizados em quantidades ou dimensões inferiores às especificadas, que levaram a pessoa jurídica, o enriquecimento ilícito, de R$ 131.569,14 em valores atualizados, tendo concorrido para esse ato o gestor Solimar de Paula Souza Guerra, o técnico responsável Jorge Luiz Melo Santos, que informaram ao município a execução completa das obras, e Amílcar Monteiro da Silva Rebouças, que na condição de engenheiro civil municipal atestou a veracidade da informação dos dois primeiros. Há, portanto, indícios veementes de ato de improbidade, que no mínimo gerou dano ao erário. Quanto à conduta de cada um dos requeridos que concorreram para o ato de improbidade, constata-se o seguinte. A. Solimar de Paula Souza Guerra foi o gestor da empresa adjudicatária do contrato em questão, tendo agido ativamente para a prática dos vícios da obra. Jorge Luiz de Melo foi o responsável técnico da empresa contratada, que teria se omitido dolosamente no seu ofício de cuidar da integridade técnica dos procedimentos adotados na empreitada, tendo subscrito boletins de medição de obras sem indicar nenhum dos vícios que, mais tarde, teriam se mostrado claramente evidentes. Amílcar Monteiro Rebouças foi engenheiro civil do município de Bicas, à época dos fatos, que teria se omitido dolosamente no seu ofício de fiscalizar a integridade técnica dos procedimentos adotados na empreitada, tendo subscrito boletins de medição de obras sem indicar nenhum dos vícios que, mais tarde, teriam se mostrado claramente evidentes. Honório de Oliveira, o então prefeito de Bicas, que teria se omitido dolosamente em adotar providências para sanar a má execução da obra e teria ainda atuado junto ao FNDE para ocultar desse órgão a existência de vícios de obra, pois chegou a responder ofício informando que as obras contratadas foram concluídas e entregues sem nenhum tipo de patologia aparente. Construtora Souza Guerra de Bicas, pessoa jurídica utilizada para a execução da obra. Assim, a presença de tais indícios implica o recebimento da inicial, tendo os réus ainda todo contraditório à fase de instrução pela frente, a fim de comprovarem suas alegações. Ante o exposto, rejeita as preliminares de incompetência da Justiça Federal e de suspensão do processo e receba a petição inicial. Defira o ingresso no FNDE do Polativo, devendo ser intimado de todos os atos desse processo. Retifique-se a autuação. Espécie carta precatória de citação do réu, transcorrido o prazo de defesa, venha os autos conclusos, intime-se, e os de fora, 16 de julho, foi esse ano, de 2018, assina Rafael Franklin Bussolari, da 4ª Vara da Subseção Judiciária, Juiz de Fora. Por que eu li isso tudo? Para mostrar aos senhores que, apesar da nossa concordância hoje, de que as CPIs aqui não prosperam, não teriam resultado, apesar disso, com o resultado de uma CPI aqui que foi inconclusivo, na verdade, né? Inconclusivo não, mito. Até foi aprovado o relatório Café com Leite, da vereadora Beth à época, que botou pano quente na situação, né? Para tentar amainar os problemas que lá existiam. Problemas hoje que estão mais do que claros, porque até hoje tem obra lá. Até hoje está se mexendo naquele prédio. Então, esse prejuízo colocado aqui, informar os colegas, que na semana que vem eu vou estar, se não der tempo nessa semana, na semana que vem eu vou estar oficiando o procurador que cuida do caso, o doutor Marcelo Medina, Juiz de Fora, para que ele faça uma verificação de tudo isso que foi feito. Eu tenho algumas fotos das intervenções, das vezes que a gente teve lá, na Joel? E são muitas as reformas que estão sendo feitas naquele prédio, que falam só de umas inconsistências da obra. Na verdade, não são só inconsistências. Eles mexeram naquele prédio inteiro. É capaz de não ter uma sala lá que não foi mexida. Nenhuma sala. Provavelmente. Aqueles granitos lá foram todos trocados. Todos. Então, esse prejuízo mensurado aqui, na realidade, perto do prejuízo que foi causado ao município, é muito maior. É muito maior. Só o reforço daquela estrutura lá ficou em 60 mil. E aqui eles fizeram um cálculo de 135 de inconsistências e coisas que não foram executadas, mas foram pagas. É isso que tem que ficar claro para todo mundo. Essas conclusões que eles chegaram aqui é de que pagaram R$ 136 mil reais para a empreiteira de serviços que ela não executou. Não executou. E o que fez, fez mal feito ainda. Então, o problema é muito maior do que se imagina. É muito maior do que se imagina e muito maior do que foi falado com as pessoas que queriam botar pano quente na situação. Né? Tem que deixar claro que não é decisão final, que fique claro que não é decisão final, todos os réus estão aqui colocados, ainda têm seus direitos de defesa, parece que só alguns que não apresentaram nem no prazo aqui, provavelmente não devem ter mais esse direito, não sei, também não sei os detalhes, mas o importante é que nós, cidadãos do município, não podemos ser lesados pelos problemas aqui já constatados. Quem vai ser responsabilizado, quem não vai, isso vai caber à Justiça Federal determinar. Sobre esse assunto era isso. Tenho tempo ainda, secretário?
Tem mais 4 minutos.
Então, para encerrar minha participação hoje... Muito obrigado. Só para encerrar minha participação hoje, aproveitar que nós estamos na semana de eleições, né? Dizer que pela primeira vez depois de 60 dias, né, de eleição, 60, 70 dias de eleição, comentava isso hoje com a vereadora Denise, pela primeira vez eu acordei pela manhã com algumas notícias e alguns vídeos que realmente me assustaram. Até então eu achava que esse sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro era só um como é que eu diria, faltou a palavra. Não é palhaço, é um fantoche, é uma coisa meio, sei lá, louca. É uma caricatura, essa que é a palavra que eu queria achar. Eu achava que aquele cara era uma caricatura, de um político. Fazia barulho para se promover ou algo parecido. Mas hoje pela manhã, dois vídeos me deixaram muito assustados. primeiro o vídeo do filho dele, dizendo com todas as letras, que se o STF tomar alguma decisão contrária à eleição do pai dele, que eles fecham o STF com um cabo e um soldado. Palavras dele, Eduardo Bolsonaro. Foi ninguém que disse por ele. Palavras dele, Eduardo Bolsonaro. E o pai dele, para não ficar atrás, numa transmissão feita ao vivo para um evento na Avenida Paulista, em São Paulo, disse com todas as letras que nós, vermelhos, eu, no caso, né, aqui eu não sei se tem mais algum, mas eu, no caso, nós, vermelhos, nós teremos, João, que ou mudar do país, ou a gente vai para a cadeia. Ele disse isso com todas as letras. Não foi ninguém que disse isso por ele, não. Então a gente está numa situação no país, no meu modo de entender, independente de é honesto, é desonesto, nessa discussão eu não vou entrar, porque que ele é desonesto a gente já sabe desde que ele usou dinheiro de auxílio de moradia para comer gente. Ali morreu aquela discussão do discurso de honesto. Para por ali. Ah, porque podia, que é legal, que não é legal, para. É imoral. Tinha casa, pegou dinheiro do auxílio moradia para comer gente. Imagino que isso deve ser o quê? O que é comer gente, gente? Imagino que era para gastar no puteiro, deve ser. Né? Com perdão da palavra. Só pode ser. Não tem outra explicação. Só pode ser para usar no puteiro. Às vezes ele é canibal. Aí ainda tinha gente até ontem chamando esse cara de honesto. Aí depois agora veio essa história aí dos fake news, de financiamento ilegal, aí deu uma murchada. Aí agora teve uma pá de gente aí que deu uma murchada. Mas uma murchada violenta. Que nem fala mais em honestidade, também pudera, né? Desde do comer gente lá atrás já deveria ter parado. E nesse assunto eu não vou entrar porque eu não boto a mão no fogo por ninguém. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, nem pelo Fernando Haddad, nem por ele, Bolsonaro, nem pelos filhos dele, nem pelos filhos do Lula, nem pelo Lula. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Agora, hoje pela manhã, e eu já estou encerrando, seu secretário, hoje pela manhã, realmente, esses dois vídeos me assustaram muito. Muito. Não só por mim, mas pelos milhões e milhões de brasileiros. Né? Só do PT são 5 milhões de filiados pelo país afora. Só no PT. No PDT são mais quantos? No PSB são mais quantos? São os partidos de esquerda. PCdoB são mais quantos? Quantos milhões de brasileiros ele está ameaçando? E as coisas que têm acontecido aí pelo país? Da violência. Estou encerrando, senhor presidente. Da violência, as violências que estão acontecendo, pessoas sendo perseguidas, expulsas de restaurante, negros sendo discriminados dentro de restaurantes, na frente das pessoas. Que mundo é esse que a gente está criando para nós, para os nossos filhos? Que mundo é esse que a gente quer para a gente? Com todos os defeitos que o PT tem, demais, demais, com todos os defeitos que o PT possa ter, eu acho que o país não merece o que está prestes a acontecer. Porque aparentemente, eu não acredito muito em pesquisa não, né, mais depois do primeiro turno, mas aparentemente o país não merece o que está para acontecer. E fica essa preocupação colocada para todos, e todos vocês que estão em casa e vão assistir esse vídeo daqui até domingo, pensem muito bem no que vocês vão fazer. Com todos os negros do nosso país, todos os homossexuais, LGBTs, que estão colocados aí na linha de frente para serem achincalhados por um grupo de pessoas que se acha acima de tudo e de todos. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso que eu queria dizer.
Muito obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Seu presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião. Boa noite a todos, obrigado.